Social Media Cast.
Começa agora o Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital.
Sim, está começando o episódio 338 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital. Iniciando aqui, hoje é dia 15 de fevereiro, também conhecido como quinta-feira de cinzas, aí depois da quarta-feira pós-carnaval, um dia chuvoso aqui em São Carlos, um clima bastante bucólico e celebrando aí o fim da festa popular brasileira mais famosa aí mundialmente. Se você quiser acompanhar o Social Media Cast, vai lá em www.socialmediacast.com.br. Facebook, YouTube e LinkedIn, você pode acompanhar as gravações ao vivo deste podcast todas as quintas-feiras por volta das 9 horas da manhã. E, obviamente, se você não quer, né, quer ouvir na comodidade do seu smartphone na hora que você quiser, no lugar que você quiser, basta seguir a gente aí nos principais agregadores de podcast, está lá no Spotify, no Deezer, Apple, Google, enfim, você pode buscar que você vai encontrar aí o Social Media Cast. Eu sou o Temo Mori, arroba Temo Mori lá no LinkedIn, Temo Mori também no Instagram e no ead.temomori.com.br, lá com cursos e conteúdos de bastante densidade a respeito de marketing como um todo, e jamais estaria sozinho, estou sempre muito bem acompanhado com o meu parceiro de podcast, Samuca.
É isso, Temo. Como sempre, eu tenho uma inveja do teu sim, sabia? Porque ele é tão simples, mas eu acho tão legal, muito legal, de verdade, viu?
Eu nem sei porquê, mas ficou. Não, só uso aqui.
Ficou legal, eu acho muito legal. É mesmo? Não, beleza, então, é exclusivo nosso. É isso aí, Temo, estamos aqui para compartilhar com nossos ouvintes um pouco mais sobre o que rola no marketing digital, lembrando que, é claro, nós somos o mais antigo, o mais velho, o mais tradicional, o mais senhor dos podcasts sobre marketing digital no Brasil, e eu sou Samuel Gatti, o arroba está no meu site, falando aqui dos estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia.
É isso aí, Samuca. Inclusive, foi interessante, né? Porque eu estava colocando na pauta aqui uma pauta do Pixel Diário, que é uma newsletter, né? E aí não tem link para a notícia que eu estou colocando na pauta. E aí eu estava rolando a newsletter, rolei aqui embaixo e está escrito assim: sou o primeiro portal de notícias do marketing digital. Eu falei, nossa, né? Desde quando? Não conhecia, né? Daí eles estão no mercado desde 2014. Então eu falei, tudo bem, vai, então tá. Então.
Vamos respeitar também.
Tá bom, vai. A gente tá desde 2012, a gente é mais velho, então. Ainda eu fiquei preocupado, falei, vai que a gente perde o posto aqui. São propostas diferentes, é óbvio, mas enfim, né? Tamo bem aí.
Perde o posto e a gente passa por mentiroso, porque até hoje a gente se apresentou como mais antigo, né?
A gente se auto-intitula o mais antigo até que provem o contrário. Então, assim, mentiroso com ressalvas, né? Porque se alguém quiser reivindicar o posto, tá tudo bem, não tem problema nenhum.
No linguajar jurídico, o ônus da prova cabe a quem quer tirar o nosso posto, né? Então, por enquanto, somos o mais antigo.
Exato, tamo lá e a gente tem prova de que o primeiro episódio foi publicado em maio de 2012, então temos histórico como prova. Samuca, exatamente. Vamos lá, agora falando bastante sobre um ano, né? Agora começou o ano, né? A gente efetivamente vê aí o que vai acontecer em 2024 e o que acontece em 2024 são eleições, um período bastante atribulado, barra turbulento, barra, eu ia falar perigoso, mas eu não vou colocar esse termo, não. Vou manter no turbulento e no atribulado. E quando a gente fala de eleições, né, ninguém mais gabaritado do que você para falar a respeito de marketing e eleição. Parece que YouTube e Meta já estão trabalhando para evitar possíveis probleminhas, e esses problemas estão prometendo vir com tudo aí, né?
Temo, eu toda quarta-feira eu gravo um programa que vai ao ar na sexta-feira na Rádio Uniara, que é uma universidade aqui de Araraquara. Nesse programa, a minha parceirinha, parceiraça, ela sempre, a Luciane do Vale, um abraço para ela, ela sempre diz, ela dizia nas eleições de 2018 que a gente teria uma invasão de deepfake, que era o termo muito usado na época, né? Ainda é, mas sem recursos mais avançados para a produção de notícias falsas, enfim, né? E eu dizia que em 2018 ainda a tecnologia estava pouco acessível a nós para criação, né? Então, quem quisesse fazer numa eleição municipal, e principalmente em pequenas cidades, teria que investir muita grana para ter um conteúdo feito, aliás, bem feito, né? Mas hoje, eleição de 2024, o cenário é outro. Porque as ferramentas para produção de conteúdo não verdadeiro está muito fácil, está muito acessível, tem muitas ferramentas ao nosso dispor. Eu consigo, de forma gratuita ou com pouco investimento, criar um vídeo que não foi feito por mim, eu posso criar um áudio usando a minha voz e que aquele conteúdo não foi criado por mim, então está tudo muito acessível. Então é provável, ou seria provável, a criação de conteúdo falando mal de um candidato oponente, e essa talvez seja a principal preocupação. Então a gente precisa se preocupar. E quem veio à frente são os dois principais players, que são YouTube e Meta, que vieram aí estão com uma preocupação muito grande para evitar que isso aconteça nessas eleições. A Meta tem chamado de marca d'água e o YouTube tem colocado nome e etiqueta para deixar muito claro que um conteúdo foi criado a partir de inteligência artificial. Então, essa é uma ação super positiva para que a gente evite problemas sérios. Eu acho que o grande ponto que a gente precisa olhar e valorizar essa ação é quando eu quero acabar com o meu oponente. Eu posso colocá-lo em situações constrangedoras, situações em que ele não esteve, ou colocar falas na boca do meu oponente que acabem tornando um candidato rejeitado por muitas pessoas. A gente sabe o quanto que as mensagens enviadas via WhatsApp, e geralmente elas o são através dos nossos pais, nossos tios, avós, avós, que recebem uma mensagem e não tem essa malícia ou a capacidade ou recursos para poder buscar se aquela informação é verídica ou não. Então, por mais que a gente tenha ferramentas que digam que aquilo não é verdade, que aquilo é falso, ou até sites que são conhecidos aí como os checadores de notícias, né, para poder dizer isso não procede, a mensagem ela vai ser mandada para frente e isso pode gerar um estrago muito grande para um candidato ou outro. Então, belas atitudes de Meta e YouTube que estão trabalhando para poder criar recursos nesse sentido. A Meta, ela vai um pouco além, porque a gente sabe que muitos recursos de inteligência artificial não estão dentro da própria Meta. A Meta lançou há algum tempo a sua própria ferramenta, mas eu posso usar ferramentas de terceiros, e é o que mais existe hoje. Então a Meta está tentando ou estabelecendo parcerias com ferramentas fora da sua plataforma e que elas padronizem os seus códigos, a sua forma de construção desses conteúdos para que a Meta identifique e também coloque lá uma etiqueta dizendo que aquele conteúdo é um conteúdo produzido por IA, o que deve fazer com que as pessoas coloquem uma pulga atrás da orelha na hora de consumir aquele conteúdo.
Samuca, eu gostaria de ser tão otimista quanto você aí nesse caso, porque o colocar uma pulga atrás da orelha eu acho muito pouco, eu acho muito perigoso, principalmente quando a gente fala de eleições municipais, onde tá, de novo, né? Acho que você foi muito feliz na tua frase de que tá muito fácil o acesso. E cada vez mais a forma de comunicação de pequenos centros, e aí eu estou sendo muito autorreferente pensando aqui em São Carlos, por exemplo. A gente tem alguns veículos de mídia populares, não tão tradicionais, nem tão preocupados com uma ética jornalística, né? Que tem muita penetração, que tem muito alcance dentro da cidade e sim pode funcionar como um formador de opinião. Eu imagino que em cidades menores ou do mesmo porte que São Carlos, o mesmo aconteça com, né, o jornalismo local, mas um jornalismo entre aspas, porque, enfim, não é, de novo, não está tão comprometido com a ética jornalística, hein? Além disso, a gente tem alguns canais em São Carlos, já existe de deep, de dark social, né? Eu ia falar deep web, não é deep web, é dark social. Alguns canais de disseminação de notícias que não são rastreados, porque são grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, que a gente recebe notícia e não sabe de quem é essa notícia, quem efetivamente. Só que a coisa se espalha muito rápido. São Carlos tem muito problema com enchente, né? Desde muito tempo. E assim, deu uma chuva, mais ou menos, uma chuva forte. Começar a dar uma chuva forte, certeza que você vai receber imagens do centro de São Carlos alagado no seu WhatsApp por algum grupo. Até tem dificuldade de saber de qual chuva que é, se é realmente verdade, porque acontece, é muito assim, sem buscar, mas você recebe. Então, assim, se isso já acontece, eu imagino que com inteligência artificial, uma tagzinha falando que é conteúdo, eu não sei até que ponto isso vai ser o suficiente para evitar o estrago que pode ser feito, né? É aquela mesma coisa, a gente parte do princípio que quem criou a imagem tem que ser responsabilizado. Quem é o responsável por divulgar a imagem tem que ser responsabilizado, né? Mesmo responsabilizando, talvez a punição que essa pessoa receba vai receber num processo muito mais tarde e já vai ter rolado uma eleição, já vai ter mudado cenário eleitoral, o estrago já vai ter sido feito. Então, muito tendo a entender que em muitos casos o crime vai compensar, entendeu? Então, por conta dessa diferença de timing entre se o risco de você não ser punido é alto e a possibilidade de você ser punido a tempo de evitar uma mudança eleitoral é quase zero. Então, assim, eu acho que é muito sensível a situação, principalmente indo para eleições locais, porque é mais fácil causar barulho, é mais fácil causar estrago com notícias falsas. Enfim, eu estou bastante receoso, bastante preocupado, e pretendo acompanhar mais de perto, não para coibir, dentro do que for possível tentar, né, fazer o meu papel de cidadão aí e coibir possíveis notícias falsas, mas para entender por onde está vindo, como está sendo feito esse trabalho, o que está, sabe? Eu acho que nós profissionais aí tem um momento bastante propício para estudar, né? Principalmente estudar esses avanços tecnológicos. A gente sabe o quanto o marketing político ele é pioneiro em algumas ações e não necessariamente em ações éticas. Então, enfim, não consigo ser tão poliana quanto você, Samuca, nesse quesito.
Temo, eu acho difícil. O problema é que cada eleição é uma eleição. A gente tinha no passado, e eu lembro muito bem, porque eu era criança aqui em São Carlos, e algo que eu amava fazer era, no dia da eleição, ficar circulando pelas ruas. E a gente tinha algumas formas tradicionais de se fazer propaganda política. E elas eram extremamente controláveis, né? Então, era um folheto, era uma pintura no muro, era uma camiseta, um boné, Então, era tudo muito controlável. E o que a gente vê hoje era tudo muito palpável, era tangível. O que a gente vê hoje é que os recursos são muito mais intangíveis. Eu não consigo pegar na mão, eu não consigo avaliar. Então, o conteúdo que eu acho que está sob meu controle, porque está no meu celular, não está só no meu celular. Ele já pode estar no celular, no WhatsApp, de milhares de pessoas ao mesmo tempo e realmente pode fazer um grande estrago. Então, eu acho que é um grande desafio para quem trabalha nessa área, porque eu tenho mas dezenas de variáveis que são difíceis de serem controladas e agora com recursos tecnológicos na mão de muitas pessoas, eu acho que fica mais difícil ainda. Cenário, eu não estou tão otimista não, viu, Temo? Eu estou só dizendo o que eles estão divulgando e que talvez a gente tenha um pouco mais de controle, mas eu não acho que vai ser controle total. A gente pode ter muito problema.
Eu acho que assim, a meta com anúncio, né, torna a coisa rastreável. Mas até você falando nessa, num passado não muito distante, a gente sempre vê notícia de pessoas sendo presas por boca de urna.
Exatamente.
Entendeu? Se tem até hoje gente fazendo, de novo, é porque compensa. Entendeu? É uma estratégia palpável, é extremamente claro, fácil de coibir esse tipo de coisa, mas ainda acontece. Agora, imagina criação de vazamento de áudio, tá super na moda, né? É muito moda fazer vazamentos de áudio. Aí você poder, cara, é muito fácil você manipular um vazamento de áudio de uma conversa de um possível candidato falando qualquer abobrinha.
Sim.
E do mesmo jeito, é muito fácil qualquer advogado, qualquer político tentar mentir falando que o áudio que é real não é. Se o cara fala qualquer groselha ali e aí incriminam ele, ele fala, não, hackearam o meu telefone, né?
Exatamente.
Entendeu? Então, assim, vai ser bastante complexo. Vai ser bastante complexo, assim, de verdade. Eu tô bastante preocupado aí de como vai ser esse trabalho de marketing político agora com o advento da inteligência artificial e tudo mais, assim, sabe? Eu acho que, assim, já colocaram, né? Já teve treta porque colocaram uma imagem do Belchior numa campanha publicitária, sabe? Porque
é verdade.
Entendeu? Já falaram assim, cara, o Belchior jamais deixaria a música dele ir num negócio tão capitalista. Começou, é isso, assim, essa já foi a treta. Entendeu? Agora imagina, e isso que era uma inteligência artificial bastante limitada ali, né? Mas, enfim, tenho bastante preocupações aí, viu, Samuca, com o futuro do marketing político e do mau uso, principalmente do mau uso dessas ferramentas com os profissionais aí, como na eleição. Bastante preocupado, viu? E assim, não vejo, não tenho expectativa de melhora. Não tem expectativa de que vá ter como coibir, sabe? O que mais me dói em noticiar isso é que eu não tenho expectativa. Porque, de novo, né? No meu entender, em muitos casos, o crime vai compensar, sabe? Não sei se tem capacidade técnica de coibir. Acredito que não. E como, né, a punição não vai ser proporcional ao estrago, sabe?
Ah, eu também acho, não, mas isso nunca é. Pelo menos aqui no Brasil que a gente conhece, nunca é. Mas enfim, Temo, não tem como a gente fugir disso. Vamos aguardar para ver.
Então vamos ficar atento. Samuca, essa próxima pauta, dando uma sequência aqui, era antes do carnaval, né? A gente fez um episódio que a pauta anterior, o episódio 337, teve uma pauta quase que única. E, então a gente resgatou para depois do carnaval, mas é uma pauta bastante interessante, porque fazia tempo que a gente não noticiava algo tão social media, né? Algo tão específico de marketing digital, que foi a nossa queridíssima amiga, eu não vou saber, não lembro o nome dela, não vou saber, que fez uma publicação no perfil errado e fez a publicação no perfil da empresa dela lá na folia, no perfil da Stone. E isso já aconteceu com muita gente, né? Todo mundo que trabalha com marketing digital, que usa o próprio celular para fazer as coisas pessoais e da empresa, corre esse risco. Acho que num passado não muito distante isso já foi muito normal e sempre foi, virou até meio bordão, né? Quando acontecia algum erro desse, algum estagiário vai perder o emprego, né? Era sempre culpa do estagiário, bota a culpa no estagiário, né? Sempre foi para esse lado, mas o que, que foi? Por que, que isso está virando notícia? O que foi controverso? É que, primeiro, isso causou uma conversa entre marcas e causou uma comoção em defesa da pessoa que cometeu esse erro. E a própria Stone se aproveitou da oportunidade, fez muito bem, falou que eles incentivam, que para trabalhar na Stone é preciso mesmo curtir a folia. E tomou uma virada ali, uma conclusão, um final bastante feliz para todas as partes, incluindo aí algumas marcas que conseguiram surfar muito bem nesse caso que acabou viralizando aí na semana pré-carnaval. Achei bastante interessante a galera falando: ah, não pode mandar embora, não sei o que lá, daí o Duolingo. Se alguém mandar embora, eu contrato.
É, eu vi, achei muito legal.
Então, achei bastante interessante assim, o posicionamento, foi legal. Um case bem. Aquele case bem legal de se colocar em palestras sobre social media, né? De educação a respeito de marketing digital, de como, né, conversar com o público, de como uma marca deve se posicionar nas redes, do tipo, que é aquilo, né, Samuca? Ninguém, eu falo muito isso em reunião, ninguém espera que você acerte sempre, mas todo mundo espera que quando você erre, você tenta resolver o teu problema, né, tenta consertar o erro, assuma e conserte o erro que você cometeu. Então, achei que foi uma tirada muito tranquila, deixou tudo num peso muito leve, aproveitou o ritmo de carnaval, né, causou bastante buzz aí com outras marcas, enfim. Fazia tempo que a gente não vivenciava aí um case parecido, né, Samuca?
É legal, porque isso é social media raiz, né? Isso é 2011, 2012. E antes de continuar falando, um abraço e feliz ano novo, Calazans. Calazans está aqui desejando um feliz ano novo, já que o ano novo começa depois do carnaval. Obrigado, Calazans.
Muito bom.
Cara, é verdade, né? Esse é um case que me fez lembrar interações entre Coca-Cola, Netflix, Santander, Bradesco,
que acontecia lembra muito lá. Teve um que era muito clássico, que era a batalha de poesias entre bancos. Você lembra dessa?
Isso, é legal, né?
Que alguém perdeu o cartão e daí o Santander respondeu fez uma poesia para pedir o cartão, daí o Santander respondeu com a poesia, que também muito virou legal, nossa. Né? Era o exemplo máximo de humanização de marcas, né?
Isso, é verdade. Mas é legal, né? E com certeza, ou imagino, não vou dizer com certeza, mas foi uma falha da menina que postou, acho que era uma foto dela num pré-carnaval, alguma coisa assim,
era um videozinho, né? Era um videozinho dela curtindo um bloquinho.
E aí isso no perfil da Stone, né? E é lógico que todo mundo que trabalha com mídias sociais tenha o acesso através do celular, né? Porque em qualquer momento o chefe pode ligar dizendo, tem que postar tal coisa, não foi postado ao que estava programado, resolve aí. E você com o celular faz isso. E talvez ela tenha esquecido de alternar a conta. E lá foi a foto dela, o vídeo dela, para a conta oficial da Stone, né? Mas é legal a repercussão que deu. Não acho que isso gerou nenhum problema à imagem da marca. Pelo contrário, foi a oportunidade que a própria marca teve de se manifestar, dizendo que o emprego dela está garantido. Gerou um buzz aí, foi muito legal. Principalmente por causa da conversa entre as marcas. Eu gostei bastante disso. achei que foi interessante e legal as outras marcas dizendo, se colocando à disposição de contratar a menina, que esse não era motivo para ela ser dispensada. Muito legal, Temo.
Sabe o que eu busquei aqui, corrigindo, não é o Santander, foi um case do Bradesco, e realmente na época o Bradesco era o banco mais modernoso mesmo nesse sentido, de marketing digital mesmo. O Bradesco tinha até aplicativo para o Google Glass, se não me engano. Nossa, lembro de a gente noticiar isso. E eu recuperei, é de 2011 esse case do... 25 de outubro de 2011 aqui que eu achei na exame, na primeira pauta, bati no Google aqui, e acho engraçado que a manchete, a chamada aqui do jornal, do exame, da notícia, é: Bradesco responde pedido de cliente com poema no Facebook. Daí, resposta inspirada já ultrapassa os 600 likes. 600 likes, assim. Uau! Né? E é muito bom mesmo. E é engraçado que até a resposta do banco é uma resposta extremamente tradicional, falando que precisa ir pessoalmente numa agência para cadastrar a senha. Né? Até isso é antigo. Mas, enfim... Gostei de relembrar desse case aí, e principalmente gostei do fim aí dado ao case, ao problema da nossa queridíssima amiga que postou na plataforma errada. Teve alguém, eu vi discussões falando de que tudo era proposital. Assim, quero acreditar que não, acho pouco provável, né? E acho pouco provável que algum planejamento aceitaria essa estratégia, né? Mas tudo bem.
Temo, é que assim, a gente olha a marca, Stone é uma empresa, é um banco, é mercado financeiro, o que exige uma cultura um pouco mais formal, mais responsável, até para refletir a filosofia deles, né? Eu cuido de dinheiro, então eu não posso permitir que exista uma falha de um funcionário, de um colaborador nas redes sociais, ok. Se a gente pensa em empresas um pouquinho mais escoladas na área de entretenimento, talvez faça sentido uma Netflix. Eu acho que haveria alguma liberdade para alguns perfis de empresas.
Mas fazer embuste desse jeito, assim, de fingir, eu acho que é muito, mesmo até dessas empresas, assim. Eu acho que essas empresas teriam mais facilidade em tocar o caso como a Stone tocou. Mas a própria Stone, ela tem uma pegada de ajudar um pequeno, da maquininha, de fugir um pouco desse cuido do dinheiro e mira mais no ajudo o pequeno empreendedor, né? Então ela tem... Né? Até os próprios treinamentos que ela oferece para funcionário, o próprio marketing interno dela ali pauta muito nisso, de como o pessoal da Stone quer ajudar, enfim. É uma marca que trabalha muito bem o posicionamento, e eu achei que foi extremamente certeira na forma que conduziu aí o ocorrido. E é isso, o Calazans está falando aqui, que o desafio é manter esse engajamento após o carnaval. Não vai conseguir, né Zé? Por mais que eles, né? Vai ser bem difícil conseguir, porque é isso, né? Não tem uma regra para viralizar, você simplesmente viraliza, né? Então, manter esse engajamento é pouco provável. Certo, Samuca?
Certíssimo.
Vamos para a próxima aqui, uma pauta sua: o WhatsApp multiplataforma vai virar o super app que o Elon Musk está brigando para o ex-Twitter virar, Samuca? É isso ou nada a ver?
Temo, é muito mais uma pressão da União Europeia através de uma lei chamada de Lei dos Mercados Digitais, que já foi aprovada há algum tempo, e essa lei determina que os aplicativos de mensagens como WhatsApp, Messenger... E alguns outros, né, apps e terceiros, sejam centralizados, ou seja, eu conseguiria, segundo essa a força da lei, né, eu conseguiria mandar uma mensagem do meu WhatsApp para o seu Messenger. É, e essa lei, ela, eu não li a lei, parece Silvio Santos recomendando filme sem ter assistido, né? Mas eu imagino que é para evitar o monopólio, né? Então eu conseguiria ter esse intercâmbio entre as ferramentas para envio de mensagem, evitando que todos se concentrem numa única ferramenta, né? Até porque é muito normal, a gente sabe que o Telegram é uma ferramenta russa e muito utilizado na Rússia. A China tem a sua própria ferramenta de envio de mensagens, que é WeChat. Muito utilizado. WeChat, né? Nos Estados Unidos, eles utilizam o SMS como principal ferramenta. No Brasil, é o WhatsApp. Então, a ideia na União Europeia, e como geralmente as leis que são aprovadas lá acabam sendo reproduzidas em outros países, pode ser que em breve isso chegue aqui também. O WhatsApp diz que está preparado para que isso aconteça, né? Mas uma preocupação, e eles são bem enfáticos nesse aspecto, é que desde que haja criptografia de ponta a ponta, que é talvez a principal bandeira que o WhatsApp levanta para garantir a segurança, né? Messenger, segurança e privacidade. O Messenger também vai permitir essa integração entre os aplicativos de bate-papo, e aí ele vai criar uma aba chamada Bate-papos de Terceiros. E essa experiência vai ser opcional para aqueles que quiserem habilitar, ou seja, o aplicativo vai disponibilizar por força de lei, mas fica a critério do usuário habilitar essa ferramenta ou esse canal de comunicação com aplicativos de terceiros, né? Então, eu achei interessante essa integração, a primeira vez que a gente vê entre ferramentas que não pertencem a uma mesma empresa, porque há alguns anos a gente viu esse movimento da própria Meta de integrar os seus comunicadores. Tanto é que há algum tempo a gente via essa junção do Messenger com o Direct, o Messenger do Facebook e o Direct do Instagram. Mas recentemente, a questão de um mês e meio, eles acabaram desistindo dessa integração. Então voltamos a ter os dois aplicativos acontecendo de forma separada, Temo.
Você estava falando aqui, e aí vai ter uma aba específica para quando você quiser usar aplicativos de terceiro. Eu já estou vendo, né, aonde o Zuckerberg vai colocar, ele vai contratar uma equipe de UX, né, dedicada a fazer um estudo muito aprofundado de onde ele pode colocar esse ícone de forma que ninguém veja e que seja o mínimo, o pior intuitivamente possível de alguém clicar nesse lugar para não ter que sair da plataforma dele e ainda se manter dentro da lei, né, Samuca? Acho que esse vai ser o...
Concordo. E mais, mudando, de vez em quando ele muda de lugar. Sim. No menu, né? É incrível. Eu vejo o quanto que toda semana eu preciso reaprender a mexer no gerenciador de anúncios, porque sempre muda. É incrível isso.
Não, e assim, para você poder acessar depois, caso você clicar, você vai ter que digitar um código mais, né, tipo, cima, cima, baixo, baixo, frente, trás, start, select, que daí você ganha uma vida no Mario e consegue entrar também.
Enfim. Confirmação em duplo fator de autenticação, vai mandar um código pro celular, mas esse código nunca vai chegar,
nunca
mas
vai tá chegar. Lá a ferramenta. Mas tá lá, disponível. Você vai ter que entrar num link que não vai dar para você clicar, você vai ter que digitar ele na barra de endereço do seu computador.
Mas a lei está sendo atendida.
É, mas a lei vai estar sendo atendida. Então, é isso, né? De novo, é o que a gente fala, né, Samuca? Só fazendo o último gancho. É muito fácil para as empresas de tecnologia darem os seus jeitinhos ali dentro da lei. Tá certo, a lei tem que privar por isso mesmo. Acho que é um trabalho importante, tem que tentar coibir esse tipo de monopólio, mas é muito difícil, né? É muito complicado, né? A gente deixar essa é a desvantagem do mercado se autorregular, né?
É verdade.
Então, porque é isso, gera monopólio, gera tudo, fica o poder, né, na mão de... O poder fica extremamente centralizado. Sim. A gente viu, né, no podcast específico da PL 26, esqueci já, na PL da fake news, que a gente fez um programa específico disso, o quanto as big techs se, né, não se revoltaram, mas se posicionaram fazendo uso, né, dos seus espaços. Pela primeira vez, na home do Google tinha lá, a internet do jeito que conhecemos poderá mudar.
Sim. Tipo,
cara, é uma centralização de poder muito perigosa. É. E que, né, é o que a gente está vivendo, infelizmente, é assim. E sim, né, os governos, os estados têm que trabalhar para conseguir. Você viu o posicionamento, que o discurso pesado, não entrou assim na pauta, mas do não lembro que senador que foi lá nos Estados Unidos falou para o Zuckerberg que a mão dele, que ele tem sangue nas mãos. Nossa. Você viu esse?
Não vi isso.
Por conta de jovens que se suicidaram. Teve alguma... Eu não vou saber o que é, mas eu só peguei esse recorte do Zuckerberg pedindo desculpa para as famílias que tiveram problemas ali com questões relacionadas que a própria plataforma... propiciou, né, assim, ou não coibiu, né, a gente noticiou aqui que o Zuckerberg, né, desacelerou, para usar de um eufemismo aqui, programas de saúde mental, de auxílio a adolescentes e tudo mais, e aí o Zuckerberg foi chamado para depor e o senador pegou pesadíssimo ali na hora do discurso, assim, foi bastante midiático, né, mas pegou pesado, enfim, é isso, tá centralizando o poder, ele vai, é uma empresa privada, ela vai de acordo com os interesses dela e não necessariamente está muito preocupada com os interesses sociais, dos usuários, né, assim como os governos deveriam estar.
Sim.
Que também não necessariamente estão, mas, né, eles deveriam cumprir esse papel. Certo, Samuca?
Certíssimo, Temo.
Vamos para a última aqui, mais um do copia e cola. O nosso queridíssimo Zuckerberg copia, mas não faz igual, segue na estratégia de colocar a mesma funcionalidade da rede vizinha na sua própria rede. E agora ele já está testando para algumas marcas, ainda não no Brasil, mas lá fora, a possibilidade de colocar Reels com carrossel de vídeos e posicionado na parte de Reels. No TikTok já existe essa possibilidade, até com algumas imagens, você pode fazer alguns, né, alguns conteúdos de carrossel dentro da plataforma. E o Instagram, né, que ele faz quando o TikTok lança uma funcionalidade, ele vai lá e copia e coloca de teste numa base, vê o, né, aquele modus operandi de colocar num grupo controle para saber se vai fluir, Sim. se vai dar engajamento ou não, e dando engajamento, ele vê o que faz depois. Então, basicamente, nada de novo, nada de novidade aqui no modus operandi das ferramentas da Meta, mas sim, né, nós que trabalhamos com marketing digital podemos ganhar aí mais uma possibilidade de contar histórias através do Instagram agora com carrossel de vídeo. Já é possível fazer no carrossel mesmo, um carrossel de vídeo, mas ele não é posicionado na barra do explorar, ele não é contabilizado como um Reels, ele é contabilizado como uma publicação normal do feed. Então, a gente sabe que o Instagram está dando aquela forcinha, né, para o alcance do Reels, por uma questão de concorrência. E agora ele também provavelmente vai dar essa mesma forcinha para o carrossel de Reels. O que você achou dessa espetacular mudança aí do nosso queridíssimo Zuckerberg? Esta inovação da plataforma
essa Instagram. Essa inovação. O Temo, eu fico pensando, infelizmente, no mestrado que eu não concluí, mas que tinha uma análise bem direcionada a comportamento do usuário nas redes sociais. Especificamente na época do meu do mestrado, era 2010, era no Twitter, o comportamento de retweet. E eu queria muito entender algo que a Meta já sabe com muita precisão, é o comportamento do usuário ao rodar o feed, a ele consumir conteúdo. Porque a gente sabe que toda ação, todo movimento, inclusive o movimento de parar a tela e continuar, é entendido. Traqueado. Então eles sabem todo o comportamento de utilização da sua plataforma. E o que eu disse ontem numa aula para os meus alunos, né? Todos os passos que a Meta dá, a Meta dá por conta de uma leitura do seu algoritmo. O algoritmo vai entendendo o que as pessoas estão fazendo e todo o aprimoramento da plataforma não é à toa, mas tem um objetivo. E eles sabem que eles, mesmo sendo um copia e cola, eles vão atingir algum objetivo e que normalmente é aumentar a exposição de conteúdo, maior retenção das pessoas, maior tempo que as pessoas ficarão ligadas na plataforma para, é claro, exibição de mais anúncios. Então, embora seja copia e cola, eu acho que é mais um passo cujo objetivo é aumentar a retenção, tornar a rede social muito mais viciante, e é verdade. A gente vê, eu tenho, é chato falar isso, mas eu tenho percebido um tempo muito maior que eu tenho gasto rodando os stories, reels. Então, é complicado isso. É legal, enquanto plataforma, tentando dar novas opções, não tão novas porque é uma cópia, mas tem como objetivo uma maior retenção das pessoas dentro da plataforma.
Samuca, e também posicionar um anúncio, por que não, né? Ali naquele carrossel, ali no meio, né? Abre uma possibilidade também de anúncio. A gente sabe que o Zuckerberg gosta de aumentar o inventário dele ali de anúncios. Mas é bem isso que você falou, Samuca, é tornar cada vez mais viciante. O TikTok, cara, eu tenho que colocar teto de tempo, assim, sabe? Toda vez que eu vou abrir, eu olho o relógio antes de abrir o TikTok, porque eu perco, assim, eu fico tranquilamente uma hora, assim, mas tranquilamente, sem fazer nada, sem consumir nada, só vendo o TikTok, se deixar, cara, mas assim, porque é isso, é só coisa de esporte, são só lances incríveis dos mais variados esportes, e você fica o tempo inteiro, nossa, putz, eu tranquilamente consigo perder muito tempo lá por conta dessa facilidade de viciar que é a plataforma, então realmente requer esse cuidado. Samuca, antes de finalizar, o Calazans botou uma pauta que achei muito interessante, viu, Zé? Uma pauta, vou abrir aspas para o Calazans. Ovo de Páscoa de pistache é tendência para esse ano e a Cacau Show sabe disso. Esse tipo de ovo esteve entre as 10 comidas mais buscadas em 2023 e a Cacau Show tem ovo e barra com esse sabor. O Zé, ele é muito... assim, ele traz essas pautas porque é genial. Eu adoro, né, que agora é social listening, né? Não é mais monitoramento. Eu acho até mais romântico esse social listening, que é o escutar o público. Ele cabe mais do que um simples monitoramento, né? Monitoramento acaba sendo muito robotizado. Mas... eu fui fazer o teste, viu, Samuca? Na hora que eu fui colocar aqui que eu li essa pauta, eu fiz a pesquisa no Google, ovo de pistache. E o único que tem patrocínio comprado é a Cacau Show. A Cacau Show realmente compra, e aí depois tem o mesmo patrocínio. O primeiro orgânico é o mesmo produto que está no patrocinado, aí depois entra um concorrente. Aí depois entram dois concorrentes, na verdade. E aí nos vídeos tem só react do experimentei o famoso ovo de pistache da Cacau Show. E tem uma receita de como fazer o ovo de pistache. Então realmente eu jamais imaginaria que ovo de pistache fosse tendência se não fosse... O olhar antenado ao Google Trends do nosso amigo Zé Calazans e da importância que é você, ó, que trabalha com marketing digital e quer ranquear bem no seu SEO. Você é um negócio local, né? Você, né, quer fazer ovos de Páscoa, quer aumentar a renda aí para o momento, fazer ovos de Páscoa caseiro, então coloque o ovo de pistache dentro da sua receita e também você pode fazer qualquer texto aí, colocando, né, ranqueando a palavra-chave ovo de pistache aí para tentar roubar algum tráfego. Então você pode usar termos do mais popular do que o ovo de pistache, somente a bicicleta, não sei o quê, qualquer estratégia aí para tentar ranquear. Mentira, mas enfim, muito interessante, obrigado. E você já comeu ovo de pistache, Samu?
Não, nunca. Mas provavelmente comerei esse ano.
Você sabia que existia ou não?
De jeito nenhum. Se bem que a gente vê cada sabor, todo ano você tem uma invenção nova, a própria cerveja. Você tem muitos estilos, né? O que deve fazer os mais tradicionais cervejeiros alemães falecidos virarem nos seus túmulos, né? eu estive em Ribeirão Preto semana passada, no final de semana, e a gente foi visitar lá uma cervejaria chamada Colorado, que fica do lado da fábrica, é muito legal. Você tem lá as várias torneiras com estilos os mais diversos possíveis. Então, é interessante você ver que criatividade não falta. E ovo de Páscoa de pistache é mais um. Mas sabe o que eu acho legal, Temo? É que você, Temo, talvez não consiga captar isso porque você veio de exatas. Então, você já tem no teu sangue um DNA de exatas, até porque a tua família, ela tem números na... Acho que era conversa no almoço quando você era criança, né? Sim. Então, faz parte isso. Eu não. Eu nasci nas humanas, sou humanas e tentei, em algum momento, flertar com a engenharia, mas fui expelido, e com certeza era esse o meu destino, era de fato ser das humanas, mas é a importância da gente estar antenado nos números, né? O quanto que o Analytics traz essa informação. E o Calazans, que é o cara dos números, dos dados, trazendo para a gente essa informação, né? Quer dizer, é o social listening, eu estar atento às pesquisas, aos números que indicam que um produto foi mais buscado, mais pesquisado, para a criação de soluções, né? Eu trabalho numa universidade e algo que a gente percebe é cursos que bombarão no ano seguinte. Porque a gente tem muitas pessoas acessando um site específico, muita gente comentando do desejo de fazer esse curso nas redes sociais. Então, é muito interessante você avaliar e já prever tendências para o próximo ciclo em função do que o Analytics diz a respeito de um curso. Isso acontece em vários setores. Então, muito legal, excelente a pauta, viu, Calazans?
E é legal que é exatamente isso, né, Samu? Que a gente está em 2024 e foi uma das 10 comidas mais buscadas em 23. Então, assim, surpreende só a Cacau Show ter comprado tão bem, entendido tão bem isso, né? Tanto é que ela é a única que está comprando a palavra-chave. Pelo menos na minha pesquisa aqui, é o único patrocinado que aparece. É o ovo de Páscoa da Cacau Show. Então, assim, já daqui a provavelmente isso vai mudar, né? Chegando mais perto da Páscoa, mas, né? Vamos ver como é que vão se posicionar nas gôndolas do supermercado, né? Já as estruturas já estão montadas no supermercado. Vamos ver o quanto de destaque esse ovo de pistache vai ganhar nessa muca, mas é exatamente isso. E você falou da família de exatas e eu não consegui fugir, porque a minha esposa é estatística.
Não tem como.
Pois é.
Mas enfim. E tem um outro detalhe, para você ver como a Cacau Show acaba nadando num oceano azul, porque se ela é a única que teve essa sacada, ela... E tá comprando os termos de busca, o leilão tá pouco competitivo. Então ela tá pagando muito barato por isso, né? E aí eu fui olhar agora a lista dessas comidas. Você faz ideia de qual seja a primeira?
Ah, a gente não foi o Takaká? Não foi o
Foi,
negócio assim por
tacacá.
conta? O que que
É o
é? É, a gente
tacacá.
noticiou, Nana. Eu nem sei, mas por conta da música da Joelma, não era?
É isso mesmo. E, bom, calazans deve comer diariamente um tacacá, mas é um prato típico da região amazônica. E o ovo, ele é só a oitava comida mais buscada. Tá na oitava posição, né?
Só.
Só.
Quase
Interessante,
nada.
né?
Muito bom. Fechado, Samuca.
Fechado, Temão. Muito bom, muito
Maravilha, entregue aqui mais um Social Media Cast, hoje no dia 15 de fevereiro, quinta-feira pós-carnaval. Lembrando que você quer acompanhar a gente, vai lá em www.socialmediacast.com.br, YouTube, Facebook e LinkedIn barra Social Media Cast. Você pode acompanhar a gente ao vivo e participar, dando até sugestões de pauta, como fez o nosso queridíssimo Zé Calazans aqui. Todas as quintas-feiras, por volta das 9 horas da manhã, a gente faz essas gravações ao vivo, mas você pode ouvir na comodidade do seu smartphone, na tranquilidade e no momento que você desejar, através de qualquer e todo e qualquer agregador de podcast. É só buscar por Social Media Cast. Você encontra o nosso queridíssimo logo, que é o nosso Zé Macaco, aqui sempre presente nas nossas transmissões. Eu sou o Temo Mori, arroba Temo Mori lá no LinkedIn, Temo Mori no Instagram e também no ead.temomori.com.br. E eu passo a bola para as considerações finais do Samuca.
É isso, Temo. Um prazerzaço falar com você e poder compartilhar com nossos ouvintes mais algumas informações. E é claro, com a participação sempre muito brilhante do Calazans, que é um parceirão já de longa data aqui, apesar da distância, mas de longa data, sempre muito presente. Eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando aqui dos estúdios úmidos e frios da DR4 Comunicação, em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia e do conhecimento. A gente volta a se encontrar no episódio 339.
Maravilha, valeu. Até semana que vem.
Tchau, tchau.
Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Media Cast.